E aí, rapaze, tranquilidade com vocês? Sejam bem-vindos, ouvintes do canal Podcast Falando Sozinho, canal do meu, do seu, do nosso amigo Sherlock Holmes. E hoje mais um mini podcastzinho para vocês aí, mais um episódio. E hoje o tema é Cortando o Mal pela Raiz.
Ô, velho, tô sentindo essa porra, vai quebrar, velho.
Cala a boca, pode botar praga, vai. Essa aqui não quebra.
E a juventude é a fase das nossas decepções amorosas. E quem nunca foi decepcionado na juventude, quem nunca passou por alguma frustração, quem nunca foi rejeitado e, porra, fica marcado na vida da gente, porque, pô, imagina ali na fase de adolescência, juventude, você ter uma decepção ainda mais amorosa. Talvez fique fácil tancar outras decepções, mas parece que a amorosa sempre fica marcado a fundo na pessoa. E no caso, no meu caso, na minha adolescência e até mesmo na juventude, muitos colegas eu via que eles se complicaram por conta dos seus relacionamentos e eles tinham um problema gravíssimo. Eles se apaixonavam facilmente pela garota que eles mal conheciam e isso era muito estranho. Então eles viviam apaixonados e a mente deles sempre ficava presa a esta garota. E eu queria saber qual era a fonte disso tudo, porque eu via muito sofrimento e quando completei a minha idade adulta eu decidi declarar guerra contra essas paixões. Claro que no começo nada é fácil, é uma coisa que você tem que ir gradualmente fortalecendo em você, porque eu vi que para você se apaixonar é uma patologia que é foda. A paixão te cega, te deixa burro, vulnerável, então não é uma coisa muito boa não. Tanto é que eu cheguei num ponto tão, como eu posso dizer, tão esquizofrênico, que eu comecei a meditar, eu jejuava para poder, sei lá, parece que ter um entendimento maior sobre estes assuntos. Então a minha esquizofrenia falou mais alto, então eu cheguei ao ponto de, pô, eu vou meditar para tentar entender o que é a paixão, vou jejuar para me limpar e não sei o quê, porque eu tinha lido um artigo um tempo atrás, muito tempo atrás, falando sobre paixão, e aí me deu essa impressão no texto de que paixão era uma patologia. Então eu meio que pensei, cara, se eu jejuar, será que eu vou me curar disso daí, não sei o quê. Então é uma das esquizofrenias que eu tive aí, mas que hoje eu vejo que foi só uma loucura da minha cabeça mesmo. E que, bom, quando a gente não entende do assunto, a gente vai no exagero. Foi o que aconteceu comigo. Então até que eu descobri uma das mais importantes fontes disso tudo, que era a música. Também me influenciou muito nesse negócio de se apaixonar. E também percebi que a música, ele é o principal meio de manter as pessoas presas nessas paixões, porque 98% das músicas elas falam somente sobre amor, decepções amorosas, traições, perdas, abandonos e por aí vai. E já vi que na década assim de 80, 90, 2000, a música americana ela era super depressiva e vi que as pessoas apelidavam esses tipos de músicas aí de Deep Zero, por música de depressão geral, uma tradução livre. E era moda na época e as pessoas escutaram essas músicas para poder ficar curtindo aquela famosa fossa. Dei uma pesquisada sobre, fui atrás de saber. E aí que eu cheguei nessas músicas dos anos 80 e 90. Muitas eu conhecia, mas aí, tipo, eu não conhecia a tradução. Então eu fui atrás da tradução e vi que realmente, cara, são letras bem depressivas, que falam de decepções amorosas, depressão, o quanto o cara sofreu por uma mulher. E nos anos 90, eu vi que também teve o boom do pagode, que falava também somente sobre o amor e música de cor, nessas coisas.
Um corno foi detectado.
Sim, que idolatrava e também endeusava muito as mulheres. No caso, existia todo um culto e até mesmo um misticismo, assim, digamos, em volta da figura da mulher. E tanto na década de 80 e 90, tinha virado moda os homens sofrerem por amor, porque, no caso, ele tinha se tornado muito sensível quanto a isso, e diziam que amar é sofrer, e tudo era gerado pela música. Então eu comecei a perceber isso daí e me questionei, e porra, será que se eu parar de escutar essas músicas, eu poderia superar então essas paixões? Então foi que eu comecei a fazer isso, fiz como um teste de primeira, e depois que vi as esquizofrenias, aliás, antes vi as esquizofrenias, e depois que vi esse negócio da música, mas tive algumas também esquizofrenias, mas não tanto, que eu fiz mais uma forma de teste mesmo. E aí então eu parei de escutar essas músicas e eu percebi que, bom, ao menos pra mim o resultado foi muito positivo, e quase todos esses sintomas aí de paixões que eu tinha, eles desapareceram, e eu tinha me tornado assim, como eu posso dizer, não vou falar um novo homem, mas alguma coisa eu tinha mudado e eu percebi, porque no caso eu tinha saído do processo aí de condicionamento que a música estava fazendo comigo. E também teve um conhecido meu que, com seus 27 anos mais ou menos, ele entrou para uma faculdade de jornalismo. Então ele fez um estudo paralelo dos efeitos dos meios de comunicações nas mentes das pessoas, e ele começou pela música, e logo de cara ele descobriu que as músicas, elas trabalham com a memória das pessoas, fazendo com que o indivíduo, ele viva sempre no passado e sendo sustentado pela letra da música. E no caso ela traz aí boas ou até mesmo más lembranças, dependendo da vivência da pessoa. Mas mesmo assim, sim, sendo boa ou não, no final das contas não importa, porque faz com que a pessoa ela fique presa sempre no passado. Depois ele fez um levantamento das vidas dos cantores nacionais e também dos estrangeiros, e descobriu que todos eles sofriam de depressão, angústia, loucura, aqueles pensamentos de churrasco, problemas com drogas e álcool, e muitos até cometeram assassinatos, alguns ficaram no hospício, e por aí vai. Se você vê a história desses cantores assim dos anos 80, 90, você vê que é só doideira, principalmente no rock. Então, no caso aqui eu irei citar um bom exemplo de músico, no caso brasileiro, que fez parte da história do carnaval, o compositor da Vila Isabel, lá do Rio de Janeiro, o Noel Rosa. Ele morreu ainda bem jovem, bem moço, por conta da tuberculose, e as músicas que ele fez mais sucesso foi quando ele estava no fundo do poço, na lama, na sarjeta, deprimido e angustiado. E também ele usava muito álcool, droga, e vivia no puteiro, e no caso eram fontes de inspirações para ele poder escrever as músicas. Ou seja, todas as músicas dele aí eram idolatrando o sofrimento, o desespero e a dor. Então o cara, ele sempre vivia nessa fossa aí, e com isso ele teve as melhores músicas dele. Engraçado, não? E o Vinícius de Moraes também foi a mesma coisa. Todas as músicas dele era pra poder idolatrar as mulheres. Tanto que tinha uma atriz chamada Tônia Carreiro, que ela disse que Vinícius de Moraes fazia qualquer coisa para obter sexo. Se precisasse rebaixar e dar o maior vexame para ter sexo, ele fazia. Ou seja, ele era nos dias de hoje um maior mangina e o lambedor de salto aí que conhecemos. E no caso eu só citei esses dois cantores brasileiros, mas na verdade é que não sou muito assim de música brasileira não, mas eu dei só uma pesquisada para trazer alguns exemplos. Mas no caso, cantores estrangeiros também não fogem à regra. Se você parar para ver, é sempre a mesma coisa. Tipo, as músicas que fazem mais sucesso são músicas que os caras estão na fossa, tão depressivos, e tem esse paralelo aí de cultura, pelo menos nessa parte da música. E esse que eu citei para vocês, que deve aí parar de escutar essas músicas, não sei, uma dica que eu dou, que no caso, se vocês quiserem romper esses laços emocionais com mulheres aí, mas também deve alguns estar se perguntando, todas as músicas não escapa uma? E não, pô, não é que todas as músicas não escapam uma. Por exemplo, a música gospel, ela fala de Deus. Por exemplo, algumas sim, é verdade. Mas o que estraga também, muitas das vezes, são os ritmos. Porque, por exemplo, ouvir a palavra de Deus num ritmo de forró, de samba, de axé, de funk, de rock, na verdade, assim, não sei se vocês concordam, mas é como se você estivesse profanando a palavra de Deus.
As mina do Jesus se prepara pra louvar. Orando desse jeito vai me fazer delirar. Ah, eu vou louvar. Vem que eu vou te tacar o Jesus.
Quando eu vejo um vídeo assim, tipo, eu dou risada e tudo, mas no fundo eu fico, caralho, mano, os caras pegou uma música tipo gospel, e também já não é aquelas coisas também, os caras põem ritmo aí de funk e tudo, então, às vezes não é muito a letra também, é principal, só que o ritmo também, principalmente nos dias de hoje, onde você vê mais ritmo do que poesia, então, tem essa sacada que os ritmos também te levam a viciar na música. Às vezes a música é horrível, mas aí a batida, o beat, dependendo do gênero da música, te deixa viciado e você não quer parar de escutar aquilo por conta nem tanto da letra, mas sim da batida. E no caso, porque a mente, ela também irá associar com as coisas mundanas e não espirituais. E no caso, eu escuto alguns tipos de música, sim, eu tô tentando conhecer músicas mais antigas, poder ter um entendimento melhor do que pode fazer bem, do que pode fazer mal. E muita música de autoria, assim, eu tô ouvindo, com os ritmos próprios. E esse negócio, assim, do ritmo que eu citei logo antes, eu tô tentando evitar um pouco, porque realmente eu tava viciado em muita música por conta de batida, de beat, essas coisas. Aí eu parei de ouvir, deu uma melhorada. Tô tentando conhecer outros ritmos de música aí, porque anos e anos escutando as mesmas músicas é meio enjoativo. Ainda mais hoje em dia que tudo é igual, tá ligado? Nada se diferencia muito um do outro. Então eu tô buscando mais o meu saudosismo indo há anos e anos atrás e procurando coisas que podem ser legais. E no caso aí, se quiserem sobreviver a essa guerra psicológica aí, principalmente superar as paixões, primeiro então você deve abandonar aí todas essas formas de músicas também. E no caso, sei lá, analisem as letras das músicas que você escuta e qual a mensagem que ela está te enviando. E se você gosta de música estrangeiras, no caso, faça a tradução aí das letras para ter uma consciência aí do que está acontecendo contigo. Se às vezes a letra está te influenciando, mesmo sendo em outra língua, não sei. Não sei se tem estudos quanto a isso, mas eu acho que não. Mas vai saber, né? É uma coisa interessante que eu vou atrás de saber também para ver se tem alguma coisa a ver. Mas eu sei que o ritmo tem. Independente se é um ritmo da China, da Índia, não importa. E no caso aí será difícil de você abandonar a música. Assim como tá sendo difícil para mim também, abandonar alguns tipos de músicas que eu gosto pra caralho. Claro que será, mas eu tô conseguindo, tô tendo um bom resultado. Então vocês também podem, caso queiram. E no caso aí, estudem a vida dos seus cantores favoritos e você vai ver que todos eles apresentam aí problemas emocionais. E a emoção é a destruição aí do ser humano. No caso, ela mata e destrói a sua autoestima e também estraçalha a sua alma. E não é diferente com os cantores e nem será com vocês. Então, Então vocês estão tendo aí a oportunidade de resolverem alguns de seus problemas emocionais, dependendo. E para alguns aí, sei lá, se te servir o que eu falei, não ignorem. Faça isso para vocês, porque eu sei perfeitamente que estão passando. Caso você que está ouvindo isso também perceba que a música te aliena ou te atrapalha em alguma coisa. Porque eu também passei pela mesma situação. Já teve épocas aí de sofrer depressão, que durou muito tempo aí. E obtive uma cura sozinho, sem remédio, antidepressivo, sem psicólogo, sem psiquiatra. E foi com uns estudos que eu fiz também, o treinamento físico me ajudou demais. E claro, acima de tudo, a ajuda de Deus. Então eu não quero aí que vocês passem pelo que eu passei. Por isso, procuro ajudar todos aí com este minicast aqui. Então, espero que tenham ajudado alguns de vocês, ou todos vocês, ou pelo menos uma pessoa. Eu espero que tenha ajudado. Então, muito obrigado a você que ouviu aí. Este aqui foi mais um minicast no canal Podcast Falando Sozinho. Então, até a próxima. Muito obrigado a você que ouviu. Tamo junto.
Pode ter até acontecido, mas você não acha um pouco demais?